finish together. I said it doesn't matter where we started, as long as we finish together. Lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land.
Fora chega aos seus 176 anos enfrentando um dos maiores desafios da sua história. Histórias reais, personagens que fizeram a diferença e reflexões sobre a cidade que queremos construir daqui para frente. Por JF. Oferecimento Juiz de Fora 176 anos. Uma energia que nunca para. Prefeitura de Juiz de Fora. Nexa, mineração que muda com o mundo. Zoom Mais, um app Estapar. Moinho, lugar da vida coletiva.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com o trabalhador.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubner. Semana começando, hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, empreendedorismo e os desafios que Juiz de Fora enfrenta para construir um futuro mais resiliente após as fortes chuvas que marcaram este ano. Você vai conhecer uma técnica que tem ganhado espaço entre quem busca rejuvenescimento facial com resultados naturais e sem a necessidade de procedimentos mais invasivos. O cirurgião plástico Dr. Leonardo Bomediano explica como funciona o chamado lifting fácil e quais são os benefícios desse tratamento. Dentro da série especial Por JF, vamos discutir a recuperação econômica da cidade. O gerente regional do Sebrae Minas, João Roberto Marques Lobo, fala sobre os impactos das chuvas nos pequenos negócios, as ações de apoio desenvolvidas pela instituição e os caminhos para fortalecer o empreendedorismo neste momento de reconstrução. E ainda vamos entender como a ocupação urbana e as características geográficas de Juiz de Fora influenciam diretamente os efeitos das chuvas. O geógrafo e especialista em sistemas hídricos, Matheus Cremonese, analisa os desafios da cidade diante das mudanças climáticas e aponta soluções para tornar Juiz de Fora mais preparada para enfrentar eventos extremos. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio. Fique com a gente. Informação, reflexão e debates importantes para pensar o presente e o futuro da nossa cidade. O Tribuna no Ar está apenas começando.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Ontem, Michael Guedes, jornalista, consultor de gente e coordenador do planejamento estratégico do Grupo Tribuna, publicou um artigo no Tribuna Livre, na edição imprensa da Tribuna de Minas. Com o título A Hora da Virada, ele fala sobre o papel do grupo nesse momento histórico de Juiz de Fora. Até quando aceitaremos o papel de espectadores da nossa própria história? A tragédia que nos castigou em fevereiro não pode se tornar apenas mais uma cicatriz de indignação e passividade. Juiz de Fora bateu no fundo do poço e o trauma coletivo exige uma resposta que vá muito além da lamentação. O futuro da cidade não será reconstruído por decreto, mas pela coragem de quem escolhe agir. É com essa urgência que o Grupo Tribuna assume o seu papel de mediador e lançou o movimento Por JF. Mais do que um projeto de comunicação ou de posicionamento, essa é uma convocação aberta e provocativa para o município e o mercado, para as lideranças e para cada cidadão. Não há espaço para omissão quando o que está em jogo é a nossa retomada. Mais que isso, o nosso sentido como cidade e o seu crescimento. A virada de chave depende de uma grande aliança. Precisamos aprender com as lições do passado, exigir transparência absoluta no presente e projetar uma visão de desenvolvimento econômico e social que devolva o orgulho a esta terra. É hora de tirar os planos do papel e restabelecer vínculos autênticos. A tribuna vai fomentar, debater e propor caminhos através de um ecossistema multiplataforma e de projetos especiais. Para isso, tem a autoridade de quem esteve por perto dos seus 45 anos de história. Tem a legitimidade de estar sempre presente em Juiz de Fora, seja onde e em que situação for necessária. Mas o grupo não fará isso sozinho. O poder público, a sociedade civil e todas as forças produtivas precisam ocupar esse espaço de liderança. O apoio a esta causa é a maior prova de compromisso com a cidade. Fazer parte do POR-JF não é um ato de promoção opcional, é estratégia de sobrevivência e crescimento para Juiz de Fora. É propósito real. Convocamos todos a construir esse novo capítulo conosco. Afinal, quem é POR-JF não assiste a história acontecer. Quem é POR-JF faz a virada.
Tribuna no Ar.
O Morro do Cristo deverá receber um sistema de barreiras flexíveis para proteger residências localizadas na base do monumento diante do risco de queda de rochas e blocos instáveis na encosta. A solução faz parte de um projeto de recuperação da área apresentado durante o seminário Risco Ambiental e Políticas para Resiliência POR-JF, realizado na Faculdade de Engenharia da UFJF. Segundo a engenheira, pesquisadora e consultora de geotecnia, Ana Laura Nunes, estudos identificaram blocos instáveis no Morro do Cristo com potencial de atingir moradias em caso de desprendimento. A proposta busca garantir mais segurança para a população, preservando as características ambientais e paisagísticas do local, como a vegetação e as trilhas. O projeto ainda depende da busca por recursos junto aos governos estadual e federal. A Prefeitura de Juiz de Fora encaminhou à Casa Civil do Governo Federal uma proposta para a primeira fase das obras de contenção atualmente em análise. A intervenção prevista contempla o trecho entre as ruas Doutor Ávila e Luiz Sansão.
O projeto do Morro do Cristo é um projeto muito cuidadoso, porque o Morro do Cristo é um patrimônio. Ele é um monumento natural municipal. Então não pode ter interferência com paisagismo, não pode ter remoção de vegetação nativa ou mesmo das trilhas, três trilhas que sobem até o limite. Então o projeto envolve uma parte que é a estabilização de blocos de rocha e lascas que venham a se soltar, e a outra parte é a proteção dos blocos que vão se soltar. Então, é por isso que a gente está usando esse sistema de barreiras flexíveis, porque elas têm a competência de, na hora que o bloco está se deslocando, descendo o morro, com energia, ela consegue controlar o bloco, ela retém o bloco e o bloco não atinge a casa que está atrás dela. Esse é o conceito do projeto. Sim, eu quando atuo numa área urbana, uma das primeiras condições é não tirar ninguém. Se eu estou fazendo obras de estabilização e proteção, por que que eu vou tirar? E é muito traumático. São pessoas que já sofreram o trauma do deslizamento, da ruptura da encosta, e ainda vão ter o trauma de saírem de suas casas, onde muitas vezes moram há 30, 40 anos. Então eu procuro evitar. Algumas situações exigem a remoção, porque aí não há uma solução de engenharia. Mas dentro da minha filosofia de projetista, a população fica, porque a obra entra.
Perfeito. E por fim, eu sei que é uma obra complexa, um projeto complexo, como você mesmo falou, e depende de recursos financeiros também, mas as pessoas ficam querendo saber, né, em relação a prazos, essa incerteza. Quando você costuma fazer esses outros projetos, tem uma noção mais ou menos de quanto tempo dura até tudo se estabilizar?
Olha, depende da categoria que a verba possa ser liberada. Se for como uma obra emergencial, ela tem prazo legal para terminar. E o prazo seria em fevereiro do ano que vem.
Tribuna no Ar.
A trajetória do padre Júlio Lancelotti em defesa da população vulnerável será reconhecida pela UFJF com título de professor honoris causa, a maior honraria concedida pela instituição. A homenagem proposta pela Faculdade de Serviço Social e aprovada por unanimidade ainda em 2023 reconhece as mais de 4 décadas de atuação em prol da justiça social do sacerdote e será entregue em cerimônia aberta ao público na próxima quarta, dia 10, às 19h, no Cine Teatro Central. O título de professor honoris causa é concedido a personalidades que se destacam por suas contribuições à sociedade, ao desenvolvimento da universidade e ao avanço das ciências, das letras, das artes e dos valores humanos. Vigário Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo e pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, na capital paulista, Lancelotti é auxiliar de enfermagem, pedagogo, teólogo e humanista e defensor dos direitos humanos. Ao longo dos anos, ele se tornou uma das principais referências brasileiras na defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. Com o passar dos anos, é natural que a pele perca a firmeza e que os contornos do rosto comecem a mudar. Ao mesmo tempo, cresce a procura por tratamentos que promovam rejuvenescimento sem a necessidade de procedimentos cirúrgicos mais invasivos. Entre as técnicas que vem ganhando destaque está o lifting facial, um procedimento que busca melhorar a flacidez facial, redefinir os contornos do rosto e proporcionar uma aparência mais jovem, preservando as características naturais de cada pessoa. Para entender como funciona essa técnica, quem pode se beneficiar dela e quais são os resultados esperados, conversamos hoje com o cirurgião plástico, Dr. Leonardo Bomediano. Dr. Leonardo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder falar com vocês. Eu só vou fazer um pequeno reparo aí. Eu não sou cirurgião plástico, sou otorrinolaringologista, especialista em plástica da face, tá?
Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu? Imagina. Bom, pra gente começar, doutor Leonardo, o que, que é exatamente o lifting fácil? Quais são as principais diferenças em relação ao lifting fácil, facial cirúrgico, né, tradicional?
Bom, o lifting facial é uma cirurgia que busca reposicionar as estruturas da face, tá? É aquela cirurgia que a gente tenta melhorar a expressão da paciente. Então, a principal diferença das técnicas atuais do lifting facial, que tem ficado tanto em moda aí, tanto em voga nas mídias e tudo mais, é que antigamente as técnicas mais antigas só esticavam a pele. Então, o lifting facial era basicamente esticar a pele. Então, o paciente ficava com aquele aspecto mais artificial, com uma expressão, às vezes, até de surpresa, de assustada, e os resultados nunca eram muito satisfatórios. A grande diferença para as técnicas de hoje em dia é que a gente acessa as camadas mais profundas da face. Então não é só a pele, é a pele, a gordura, os músculos. É isso que é chamado, tem até um termo que é bastante conhecido aí nas mídias, que chama deep plane, que é o plano profundo. Então a gente mexe no plano profundo da pele, no plano profundo da face, para reposicionar toda a face e ter um resultado mais natural possível.
E, doutor, quais sinais do envelhecimento facial podem ser tratados com essa técnica, né? E se ela é indicada principalmente também para flacidez, perda de contorno ou também para outros aspectos, né, da face?
Não, justamente a principal indicação do lifting facial é a flacidez. Uhum. Então, principalmente quando a gente, com o passar do tempo, ou às vezes nem sempre depois de tantos anos, mas a gente começa a perceber flacidez do terço superior da face, então muitas vezes aquele olhar caído, aquela sobrancelha caída, um aspecto de olhar muito cansado, uma perda de flacidez do terço médio, aquela bochecha que fica um pouco mais caída, essa região que a gente chama de malar caído, uma perda de definição aqui nessa região da mandíbula. Às vezes as mulheres falam que é aquele aspecto de bulldog que fica caído aqui nessa região, e também o pescoço, aquela flacidez no pescoço, a papada do pescoço. Então a principal indicação cirúrgica do lifting é mesmo o tratamento. Sim. Da flacidez.
E quem que é o paciente ideal para realizar esse tipo de tratamento? Você definiu aí mais ou menos os sinais, né? Existe uma faixa etária mais comum ou a indicação ela depende mais das características individuais também, né, de cada pessoa?
Essa é uma ótima pergunta. Muitas vezes, pacientes mais jovens já têm um grau de flacidez muito importante, que são bons candidatos cirúrgicos.
Olha.
Então, eu já tive pacientes assim com 40, 40 e poucos anos, que já se beneficiam da cirurgia, entendeu? Então, pacientes muito jovens, muitas vezes, que já têm um grau importante de flacidez, que vão fazer outros tipos de tratamento e não vão ter um resultado tão satisfatório. No outro ponto de vista, a gente tem até pacientes mais idosos, né? Pacientes com 60, mais de 60, e que tem ótimo resultado, que tem qualidade de pele, que tem uma flacidez muito intensa e que também vão se beneficiar da cirurgia. Então, é cada paciente a gente tem que avaliar, e não existe um ponto de vista assim de idade, o paciente ideal tem que ser essa idade.
Sim.
Não, tem pacientes mais jovens que se beneficiam da cirurgia, que tem muita flacidez, e até pacientes mais idosos que vão ficar aí pelo menos parecer 10 a 15 anos mais jovens.
Olha que coisa boa. Um dos pontos, doutor Leonardo, que mais chama atenção é a proposta desse rejuvenescimento natural, né? Como garantir que o paciente ele fique com a aparência mais jovem, mas sem perder as suas expressões, a sua identidade facial mesmo?
É, essa é a ideia, esse é o nosso grande objetivo, é sempre manter um resultado natural, uma naturalidade. Então, quando a gente mexe com as estruturas mais profundas da face, então de musculatura, de gordura, a gente não vai mudar a expressão do paciente.
Sim.
Então, o paciente não vai ficar com aquele olhar mais levantado, a sobrancelha muito levantada, nada disso. O que a gente quer é restabelecer a mesma face do paciente, é tentar devolver aquela face de alguns anos atrás. Então, é muito comum as pacientes trazerem uma foto e falar: olha, quando eu tinha 30 anos, essa aqui era eu com 30 anos. Essa aqui era eu na minha festa dos meus 35 anos. Então é isso que a gente tenta fazer, é tentar devolver esses anos aí à expressão, sem mudar. O que eu costumo falar para os meus pacientes e que eu quero que aconteça depois da cirurgia é que as pessoas percebam que você está mais bonita. Nossa, o que você fez? Você está mais bonita. Mas não é para perceber, não é para identificar alguma mudança pontual. Não, você fez uma cirurgia, isso está estranho. Não, é justamente a busca da naturalidade, e isso a gente consegue com essas técnicas mais novas, mais modernas.
E como que é realizado esse procedimento na prática? Ele exige alguma anestesia, afastamento das atividades, algum cuidado, né, especial no período de recuperação?
Sim, é um procedimento cirúrgico, né? Então, um procedimento cirúrgico que a gente faz geralmente com anestesia geral, é mais confortável para o paciente, é mais seguro para o paciente. Então, sempre com anestesia geral, em ambiente hospitalar. O ideal é que o paciente se afaste aí das atividades sociais pelo menos uns 10 a 15 dias. Também tem que ficar afastado das atividades físicas, né? Um repouso aí relativo. É claro que ele consegue trabalhar de casa com muita tranquilidade, mas pelo menos afastado aí das atividades sociais entre uma a duas semanas.
E os resultados, doutor Leonardo, desaparecem imediatamente ou eles são progressivos? Assim, qual costuma ser a durabilidade, né, do tratamento?
É, normalmente os resultados, assim, logo depois da cirurgia, a paciente vai se olhar no espelho e falar: nossa, já tô diferente.
Aham.
Porque aquela flacidez, aquela coisa caída já vai estar certa, no lugar certo, né? Então, muitas vezes aquela papada do pescoço muito caída, que era muito evidente, o rosto que estava muito caído, muito derretido, é uma expressão que as pacientes costumam usar, né? Aquela face derretida, logo que ela voltar da cirurgia, da anestesia, ela já vai perceber que a face está reposicionada, está diferente. Mas é claro que existe um edema, existe um inchaço, então esse edema, esse inchaço vai melhorando progressivamente com o passar dos dias, né? E a grande vantagem das técnicas mais novas é justamente isso, é a durabilidade da cirurgia. Então a gente costuma falar que uma cirurgia do deep plane, do plano profundo bem feita, é para ter um resultado de pelo menos 10 anos, o que é muito diferente dos outros procedimentos que eram feitos no passado e muitos outros procedimentos menores com reposicionamento com fios ou com produtos, com injeção de produtos, que acabam tendo durabilidade de 6 meses, 1 ano, às vezes até menos do que isso, né? Então o deep plane, o lifting facial com deep plane é para ter uma durabilidade de pelo menos 10 anos para o paciente ficar bem feliz com a aparência.
Olha que bacana. Agora, a gente sabe também, né, doutor Leonardo, que a procura por procedimentos estéticos tem crescido muito nos últimos anos. Que orientação o senhor daria para quem deseja investir em rejuvenescimento facial, mas ainda tem medo, tem receio de resultados artificiais ou até mesmo exagerados?
É assim, a principal indicação, e até uma campanha que o Conselho Federal de Medicina vem realizando, é que você procure um médico, né? Você tem que confiar a sua face, a sua identidade, a sua expressão a um médico que seja especialista nesse assunto. Então procura um médico especialista em face que tenha reconhecimento, que tenha formação. Você precisa pesquisar bem o médico, você precisa passar uma consulta médica, conversar com o seu médico, sentir essa confiança, pesquisar o currículo do médico, quais são as especializações que ele tem, qual é a residência médica que ele tem, qual é a formação desse médico. Então, com as técnicas mais adequadas e com um profissional bem treinado e bem adequado, é que você vai garantir o seu resultado natural, duradouro e muito satisfatório. Vai ficar feliz aí com a sua cirurgia.
Bacana demais. Bom, nós conversamos com o Dr. Leonardo Bomediano, falando sobre lifting face, um rejuvenescimento facial com naturalidade. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação com a gente hoje.
Foi um prazer, um ótimo dia a todos.
Até. Agora são 8h20.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal sem imprevistos nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta segunda-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Todos os dias, Eduardo faz parte da rotina de centenas de pessoas. Motorista da Ansal, ele sabe que cada parada carrega histórias, compromissos e destinos importantes. Na linha 105, Filgueira Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam no cuidado de quem está ao volante, porque a Ansal é feita de pessoas. E a cada trajeto, levamos muito mais que passageiros. Levamos sonhos, encontros e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar, com Cris Rubines.
A NASA vai divulgar uma atualização sobre a missão Artemis 3 e vai anunciar os astronautas designados para o voo de teste durante um evento amanhã, dia 9, no Centro Espacial Johnson em Houston. A Artemis 3 vai lançar 4 astronautas do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida a bordo da espaçonave Orion, transportada pelo foguete SLS. A missão vai testar as capacidades críticas de encontro e acoplamento entre a Orion e os ecossistemas comerciais para o pouso de astronautas da Artemis 4 na Lua, previsto para 2028. Como parte da era de ouro da inovação e da exploração, a NASA vai enviar astronautas do programa Artemis em missões cada vez mais complexas para explorar mais a Lua em busca de descobertas científicas, benefícios econômicos, estabelecimento da presença humana na superfície lunar e construção das bases para as primeiras missões tripuladas a Marte. É o que afirmou a Agência Espacial Norte-Americana.
Tribuna no Ar.
A SpaceX disse na última sexta-feira que firmou um acordo plurianual de serviços em nuvem com o Google da Alphabet, garantindo capacidade de computação enquanto se prepara para sua tão esperada estreia na Bolsa de Valores dos Estados Unidos na próxima semana. Como parte do acordo, Google pagará a SpaceX US$920 milhões por mês, de outubro deste ano a junho de 2029, com um aumento da capacidade até setembro a uma taxa reduzida, é o que disse o empreendimento espacial de Elon Musk em um documentário regulatório. A capacidade de computação fornecida inclui cerca de 110 GPUs, CPUs, memórias e outros componentes relacionados à NVIDIA. O pacto traz outro cliente de alto perfil para a SpaceX depois da Anthropic, fortalecendo a sua narrativa de IA enquanto busca levantar US$75 bilhões em sua próxima oferta pública inicial. A Anthropic disse em maio que havia fechado um acordo para usar todo o poder de computação da instalação Colossus 1 da SpaceX em Memphis, no Tennessee, que abriga mais de 220 processadores NVIDIA e dará à criadora do chatbot Claude 300 megawatts de nova capacidade em um mês. Atualmente, os contratos de acesso a recursos computacionais da SpaceX com a Anthropic e o Google somam aproximadamente 26 bilhões de dólares. Os acordos de capacidade computacional divulgados pela SpaceX com a Anthropic e o Google valem mais de 70 bilhões de dólares no total, assumindo que nenhum dos contratos seja rescindido antes da data de término prevista.
Tribuna no Ar.
Para evitar a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos nocivos online, a Malásia passou a proibir a criação de contas de menores de 16 anos em redes sociais. De acordo com a Comissão de Comunicações e Multimídia Local, a medida não busca proibir o acesso dos jovens à internet, mas aumentar a responsabilidade entre plataformas, pais e responsáveis. A verificação de idade com base em registros do governo deverá ser implementada no período de 6 meses por redes com pelo menos 8 milhões de usuários, como Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Em caso de descumprimento da medida, estão previstas multas de até 10 milhões de ringgit para as empresas, cerca de 2 milhões e meio de dólares ou 12 milhões de reais. Os pais cujos filhos conseguirem burlar a lei não serão penalizados. Com isso, a Malásia se junta a outros países, como a Austrália, que também vetou o acesso de menores de 16 anos a mídias sociais. As chuvas que atingiram Juiz de Fora e diversas cidades da região em fevereiro deste ano deixaram prejuízos não apenas para famílias, mas também para centenas de pequenos empreendedores. Muitos negócios enfrentaram perdas de mercadorias, danos estruturais, interrupção das atividades e dificuldades financeiras, justamente em um cenário que já exigia desafios diários na região. Diante dessa realidade, o Sebrae Minas desenvolveu ações emergenciais para apoiar a recuperação das empresas afetadas, oferecendo consultorias gratuitas e orientação especializada para ajudar os empreendedores a reorganizar as suas operações e retomar o crescimento. Meses depois da tragédia, o momento é de olhar para os aprendizados deixados pela crise e discutir como tornar os negócios mais preparados para enfrentar situações semelhantes no futuro. Para falar sobre esse tema, recebemos o gerente regional do Sebrae Minas, João Roberto Marques Lobo. João, bom dia, bem-vindo, viu?
Bom dia, obrigado pelo espaço.
João, quando as chuvas atingiram Juiz de Fora e região no mês de fevereiro, qual que foi o cenário encontrado pelo Sebrae entre os pequenos empreendedores e quais foram os principais impactos observados também, né?
É interessante porque agora a gente tem uma visão diferente daquela época, não é? Logo que aconteceu o incidente, a gente acabou tendo as primeiras notícias que já não eram boas, né? Uhum. Mas hoje a gente consegue com mais detalhe entender que primeiro muitas empresas passaram por dificuldades, não só em Juiz de Fora, UBA, mas Matias Barbosa, Senador Firmino, ou seja, impactos diferentes, né, dimensões diferentes. Algumas cidades aqui tiveram dificuldades e ainda hoje as empresas apresentam algumas dificuldades. É lógico que o impacto dentro das empresas depende da localização delas, do porte delas. Então, por exemplo, em UBA, a gente teve lá 34 notificações de indústrias atingidas, fora todo o comércio, e elas têm um tempo de retomada mais lento do que empresas menores, porque são empresas maiores e, obviamente, para se recompor, dependeram até de financiamento externo para poder retornar às atividades. Já no caso de Juiz de Fora, foi a calamidade atingiu diferentes bairros. Uhum. E isso fez com que nós também tivéssemos atuações distintas dentro desses bairros. Na região central, a gente viu muito comércio tendo problema. Nós tivemos no bairro industrial, que teve outras situações, mesmo em Santa Luzia, enfim, cada bairro aí, as empresas apresentaram dificuldades. Algumas ainda têm dificuldades até hoje, por quê? Por exemplo, o acesso às empresas pelos clientes ainda está dificultado.
Sim.
Né? A gente imagina que as empresas muitas vezes são atingidas de forma direta, porque a água, por exemplo, entrou dentro do seu estabelecimento, mas não, muitas vezes a empresa é atingida de forma indireta.
Uhum.
A falta de acesso ao seu estabelecimento acaba tirando os clientes de maneira presencial. Bom, mas para todas essas situações, o Sebrae buscou ajudar as uhum. empresas e ainda está ajudando as empresas, é um processo que ainda não terminou. E acredito que
sim.
Em algumas situações só vai terminar mesmo na virada de ano, procurou ajudar da maneira, vamos dizer assim, customizada, personalizada, de acordo com o impacto para cada uma dessas empresas, né?
E quais foram as dificuldades encontradas, identificadas pelos consultores durante o atendimento e essas empresas atingidas também, né?
Duas delas chamaram muito a atenção.
Ah.
Uma em relação à necessidade de acesso a crédito. Claro que uma vez que houve perdas materiais, a recomposição de estoque ou a recomposição de alguma parte de infraestrutura, como sistema informatizado, foi necessário. E muitas empresas foram pegas com o caixa baixo. Isso exigiu o acesso a crédito. E aí vem a primeira dificuldade. Muitas vezes nem tinha documentos para poder acessar esses créditos. Mas também, de alguma forma, a gente conseguiu ajudar algumas empresas, porque atuamos, por exemplo, com o FAMP, que é o Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa, e esse fundo de aval, ele garante até 100% do crédito, caso haja uma inadimplência por parte da empresa, garante que 100% desse crédito vai ser pago à instituição financeira. Claro que também esse recurso em parte das instituições financeiras acabou muito rápido, porque esse fundo de aval tem um limite. E esse limite, ele hoje, só as cooperativas de crédito, a Caixa e o BDMG possuem ainda algum recurso para emprestar nessas condições de 100% de aval. Então, outras também apresentaram situações de crédito, mas muito mais pela desorganização financeira, uhum, que já vinha mesmo antes da calamidade,
antes,
né? De repente, eles detectaram isso em função da calamidade, mas é uma situação que já vinha antes da calamidade. Então, esse foi um dos dois fatores que me chamaram a atenção. O outro diz respeito à queda das vendas. A boa parte das empresas que a gente atende ou atendeu perdeu até 40% de forma imediata as vendas. Algumas, poucas, ainda bem, chegaram até 70%. Então, assim, essa é outra condição que acabou sendo restabelecida de forma mais rápida. Com um mês, dois meses, as empresas tomaram as primeiras providências, como, por exemplo, a aceleração das vendas online, acabaram tendo uma condição melhor de reconstrução financeira.
Agora, além dessa recuperação financeira, houve também um trabalho voltado para planejamento, para gestão de risco e preparação de possíveis situações futuras também.
E é importante, porque hoje a gente vive numa situação de dúvidas.
Sim,
e até incerteza, né? Insegurança por parte dos próprios empresários, que muitas vezes até saíram do estabelecimento que se encontravam.
Pois é.
Por causa desse medo de que possa repetir e acontecer novamente uma situação dessa. O que é natural, né? Diante de uma calamidade tão grande como houve. Então, assim, de alguma forma, a gente também já orientou os empresários em relação a, por exemplo, essa mudança de ponto de venda. Muitas vezes o empresário quer mudar de ponto de venda, mas não sabe exatamente para aquele tipo de comércio que ele trabalha qual seria o lugar ideal. A gente, através de georreferenciamento, conseguiu ajudar alguns empresários em relação à perspectiva de se estabelecer em um outro local. Além disso, também muitos empresários que tiveram problemas com estoque, por exemplo, necessitaram de um readequamento desse estoque, o que a gente também pôde ajudar através das consultorias. Então, assim, foi uma situação muito diversa, depende muito do tamanho do bairro que a empresa se encontrava, mas de alguma forma a gente foi buscando ajuda.
Sim,
ao
dúvida.
Empresário.
Agora, João, o que as chuvas ensinaram, né, sobre essa importância de resiliência dos pequenos negócios? Existe hoje uma preocupação maior para os empresários, um plano de contingência, uma prevenção?
Existe. Hoje nós já atendemos diretamente mais de 200 empresas.
Olha.
E é interessante observar, e a nossa expectativa é que até novembro a gente atinja pelo menos o dobro disso, 400 empresas. Por quê? Muitas estão começando essa ajuda a partir de agora, né? Depois, tem 4 meses, pouco menos de 4 meses que aconteceu essa calamidade. Bom, então, assim, o que as empresas, de fato, que a gente atendeu, tiraram de lição é que, primeiro, quem estava melhor organizada antes da calamidade conseguiram sair mais rapidamente da situação crítica.
Uhum.
Então, aquela empresa que tinha uma organização financeira melhor, ela conseguiu se readequar num prazo mais curto.
Sim.
Em relação ao seu fluxo de caixa, a sua condição financeira. Então, essa é a primeira grande lição. organização ajuda, inclusive, nas situações de calamidade. Um segundo aprendizado também que a gente viu as empresas de alguma forma vivenciando é: para toda situação de crise dentro da empresa, há alternativas de ação. Sim. Então, por exemplo, num primeiro momento, durante 3-4 semanas, as empresas não puderam nem ter os seus funcionários lá dentro, uhum, porque a situação da estrutura não permitia. Uhum. Mas há brechas legais que permitem esse afastamento temporário dos empregados. Então isso facilita também a recomposição, uhum, sem ter que fazer demissões, sem ter que necessariamente buscar situações que são situações, sim, extremas, sim, como por, sim, exemplo, ter que demitir um funcionário nessa situação. Muitas vezes o funcionário já está com problema dentro de casa, uhum, que a casa também foi atingida, afetada, né? Então, de alguma forma, esse é um outro aprendizado também que os empresários tiveram dessa experiência. Enfim, eu acho que o empresário, sempre que passar por uma situação de dificuldade dessa natureza, buscar ajuda, tem instituições, órgãos que podem realmente contribuir para que a retomada do negócio seja feita de uma forma mais rápida.
Agora, só para a gente concluir, João, dentro do movimento por JF, a gente discute os caminhos para o futuro da cidade, né? Uhum. Na visão do Sebrae, qual que é o papel dos pequenos negócios nessa reconstrução econômica de Juiz de Fora, e social também, não deixa de ser, e quais oportunidades podem surgir a partir desse novo momento? Né?
Primeiro, assim, muito boa esse movimento, um movimento que é de uma importância muito grande no momento que a cidade vive a necessidade de uma retomada econômica, uhum, financeira, e o impacto foi grande, não podemos considerar o impacto que houve. Então, esse movimento é um movimento muito importante. E as empresas, e aí independente do porte da empresa, tem que entender que existe um trabalho para além das questões comerciais que envolve uma empresa, né? Existe uma questão de responsabilidade em relação ao ambiente. Uhum. Né? A gente mostra que muitas vezes, ao se mexer numa empresa, a gente impacta de alguma forma o meio ambiente, e isso pode causar problemas maiores ainda do que aqueles que por si só a natureza já causariam. Né? Uhum. Então, esse é uma primeira grande responsabilidade da empresa, em olhar esse impacto ambiental. E uma segunda questão é olhar esse impacto social de uma empresa em relação ao território em que ela está estabelecida. Então, se de alguma forma a empresa está se estabelecendo num bairro ou numa região em que ela vai ali começar a produzir, elas tem que entender que tipo de impacto social aquela empresa acarreta. E esse movimento desperta para isso. Uhum. Que forma as empresas podem contribuir não só para a dinâmica econômica, que é muito importante, mas também para a dinâmica social e ambiental de uma região.
Bom, nós conversamos com o gerente regional do Sebrae Minas, João Roberto Marques Lobo, falando sobre por JF, como que esses pequenos negócios, né, estão se reconstruindo após a tragédia. Muito obrigada pela sua participação, João.
Eu que agradeço, bom dia.
Até. Agora são 8:37.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Acabou de ouvir alguém criando memórias. Áureas Parque. Vem aí um mega parque aquático com piscina de ondas, praia artificial, toboáguas e muito mais. Garanta seu passaporte vitalício no Independência Shopping ou Jardim Norte. Siga áureas.parque no Instagram para saber mais. Áureas Parque, na BR-040, perto de Juiz de Fora.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3, Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música.
Oh,
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Mr. Lauryn Hill será uma das grandes homenageadas do BET Awards 2026. A cantora, compositora e rapper receberá o Living Legend Icon Award, um prêmio inédito criado para celebrar artistas que moldaram movimentos culturais e transformaram a música como uma obra de impacto permanente. A homenagem foi anunciada pela emissora norte-americana BET e será entregue no domingo, 28 de junho, durante a cerimônia realizada no Peake Teatro em Los Angeles. A edição deste ano terá a apresentação do ator e comediante Drusky e também contará com disputas lideradas por nomes como Cardi B, que aparece com 6 indicações, além de Kendrick Lamar e Mariah the Science, com 5 cada. O Living Land Icon Awards, patrocinado pela Sprite, estreia justamente com Lauryn Hill como primeira homenageada. A categoria foi criada para reconhecer artistas pioneiros cuja relevância não depende apenas de números ou tendências, mas da capacidade de influenciar a arte, a cultura e novas gerações. Com uma discografia solo curta, mas decisiva, Lauryn Hill construiu um legado que une hip hop, blues, soul e new soul, com uma identidade vocal e lírica que abriu caminhos para diferentes estilos de música contemporânea. As chuvas que atingiram Juiz de Fora em fevereiro deste ano deixaram marcas profundas na cidade e reacenderam uma discussão que vai muito além dos eventos climáticos extremos. Afinal, por que algumas áreas sofrem mais com enchentes, alagamentos e deslizamentos? O quanto a forma como a cidade cresceu ao longo das décadas influencia esses problemas? Em um cenário de mudanças climáticas e aumento da frequência de eventos extremos, especialistas alertam para a necessidade de repensar o planejamento urbano, a ocupação do solo, a preservação ambiental e os investimentos em drenagem e infraestrutura. Dentro da série especial por JF, recebemos hoje o geógrafo e especialista em sistemas hídricos, Matheus Cremonese, para discutir os impactos das chuvas, os desafios que Juiz de Fora enfrenta e também os caminhos possíveis para construir uma cidade mais resiliente e preparada para o futuro. Matheus, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Cris. Prazer estar aqui com vocês novamente.
Prazer é nosso, Matheus. Agora, olhando para o que aconteceu, né, no mês de fevereiro, o que que as chuvas revelaram sobre a relação entre a ocupação urbana de Juiz de Fora, Matheus, e os riscos de deslizamentos e enchentes?
Cris, esses eventos, eles mostraram como boa parte das cidades brasileiras e até do mundo todo, as fragilidades que a gente tem na área urbana. Porque a gente tem história, né, o histórico de ocupação da cidade, geralmente eles foram guiados pelos fluxos d'água. Então, a nossa, principalmente de fora, a gente tem como sempre referência os caminhos traçados pelos rios, são as áreas, né, as áreas no entorno dos fluxos d'água, geralmente áreas planas, que favoreceram a ocupação da cidade. Então, de fora, sempre a gente resgata a história dela, a gente vai entender para a junta que criou boa parte da ocupação da cidade. Então são as áreas de base, as áreas que em algumas estações do ano a gente não percebe presença de água, mas quando der período de chuva, são aquelas áreas que o rio, quando extravasa, ocupa, é um processo natural, mas isso também foram os indicativos de onde a gente se organizar enquanto cidade. De certa forma, é equívoco, porque é onde a gente vai ter esses problemas. Como foi a política e como as melhorias da nossa capacidade de trabalhar o terreno, a gente ainda se consegue conseguir ocupar essas áreas, porém, em algum momento, o que a gente atravessou nesse 2006, no passado, na década de 40, lá no início do século XX também, fortes chuvas, grandes cheias, então não são locais adequados. É possível ocupar, mas a gente em alguma fase de tempo, em algum momento, a gente vai tentar progressar.
Então, Matheus, agora assim, muitas vezes a gente fala também, a gente ouve falar de ocupação desordenada, né? Na prática, quais são os principais erros históricos de ocupação do território que acabam contribuindo, né, para esses problemas enfrentados hoje?
Primeiro ponto é essa questão de ocupação de áreas ponto onde vai ter as extravasados canais e a gente vai ser surpreendido com o mapa. É, outro ponto, a questão das respostas, né? E daí também é outro problema, que são dois fatores que o fora tem quantidade bastante elevada. Nosso planeta ele é muito ligado, a geografia não favorece a ocupação urbana de qualquer forma. Então a gente tem que estar preparado para poder encarar o desafio de limitar isso aí, tem muito do bom senso porque do cidadão e também o olhar atento de fiscalização de coibir a ocupação desses determinados lugares pelo poder público, né, papel de prefeitura, e ela tem que coibir. Por mais que a gente tenha uma população fragilizada, que são as áreas menos pobres que sobram para a população que é menos favorecida ocupar, mas a prefeitura precisa, de qualquer maneira, estar atenta a isso e não permitir que esse lugar seja ocupado. E ordenar o uso de passagem de solo para locais mais adequados. Para ter locais adequados, e precisa que seja orquestrado e ordenado pelo poder público. É legislação, fiscalização e esse ajuste para
locais que oferecem. Ô, Matheus, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a entrevista, porque o seu áudio está chegando com um pouquinho de ruído pra gente e o assunto é tão importante, eu acho que a gente pode retomar em um novo momento. Eu acho que a população agradece e o internauta, né, o nosso ouvinte também. Pode ser?
Ok, Cris, sem problemas. Numa outra hora vocês me chamam, não tem problema não.
Ai, agora o áudio ficou ótimo.
Melhorou? Eu tirei o fone, então podia ser o fone que estava passando na roupa aqui.
Ah, então vamos continuar. Bom,
então vamos lá.
Só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, quando a gente fala de prevenção, Matheus, quais investimentos e obras estruturantes são mais urgentes para reduzir esses impactos das chuvas? A gente está falando apenas de drenagem ou também tem um planejamento urbano e recuperação ambiental?
Planejamento urbano e recuperação ambiental são vitais. E esses são detalhes sérios, importantes, custam um valor elevado em termos de obras. Em alguns casos, eles vão envolver, né, uma melhoria da infraestrutura nos locais que as pessoas já ocupam. Então, tem que ser feito um levantamento, um estudo bem detalhado para entender de fato aonde as pessoas estão ocupando e podem permanecer. Alguns locais fatalmente terão que ser, as pessoas terão que ser removidas, porque o risco é elevado. Uhum. E não é nada producente e positivo manter as pessoas ali. E as questões também de macrodrenagem e os trabalhos na microdrenagem. Mas a macrodrenagem, no caso de Juiz de Fora, a gente já tem um apontamento de duas grandes intervenções no Córrego São Pedro, no ponto onde ele vem ali, no trecho dele, do Vale do Ipê, Democrata Mariano Procópio. Então ali é um ponto importantíssimo e a gente já vai começar a ver as obras acontecerem nesse trecho e também no Santa Luzia. Então já são duas grandes obras de macrodrenagem que vão ocorrer para evitar problemas. Mas a gente tem outras áreas da cidade que ainda assim vão precisar sofrer intervenções de macrodrenagem. E esse mapeamento que Defesa Civil tem, Prefeitura tem, estudos que a universidade tem, que apontam também essas outras áreas de risco, quando a gente está falando agora dos pontos das encostas, né, dos bairros que têm maior fragilidade, como eu falei no início, são trabalhos agora que a prefeitura vai ter que manter uma rotina de acompanhamento para poder entender onde as pessoas continuarão ocupando e trabalhos mais simples vão dar garantia e segurança e aonde talvez, provavelmente, a gente tenha que remover a população. E aí tem todo um trabalho social por detrás também para que não haja um impacto, um choque numa mudança de território, de pertencimento e de história, cultura também que as pessoas têm com os lugares que elas vivem. Então tem esse fator também, não é só a engenharia, só a técnica. Essa relação com a sociedade é muito importante.
Bom, nós conversamos com o Matheus Cremonese, ele é geógrafo, especialista em sistemas hídricos. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje nessa manhã, Matheus.
Eu agradeço, Cris. Bom dia para vocês e para os ouvintes também da Antena 1. Muito obrigado.
Até.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
No dia 2 de junho foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, uma data criada para ampliar o debate sobre doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo que vão muito além da relação com a comida ou da preocupação com a aparência física. Condições como anorexia, bulimia, compulsão alimentar podem provocar consequências importantes para a saúde, incluindo refluxo, gastrite, alterações intestinais, deficiência de nutrientes, desnutrição e até danos permanentes ao sistema digestivo quando não recebem tratamento adequado. Para falar sobre os impactos desses transtornos no organismo e a importância do acompanhamento multiprofissional, a gente conversa agora com o médico Dr. José Afonso Salé, diretor do Instituto Salé e referência no tratamento da obesidade e das doenças metabólicas. Dr. José Afonso, bom dia, seja bem-vindo, viu? Dr. José Afonso, está nos ouvindo? Não, o doutor José Afonso não está nos ouvindo. Vamos para a previsão do tempo para a gente saber como é que fica a previsão do tempo essa semana.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica um dia de sol em Juiz de Fora, com formação de nevoeiro ao amanhecer. A madrugada e o início da manhã devem exigir atenção dos motoristas por causa da baixa visibilidade em alguns pontos. Durante a tarde, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. O tempo segue estável ao longo do dia, com vento fraco e temperaturas mais agradáveis. À noite, o tempo permanece firme, com algumas nuvens no céu. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima chega aos 22 graus.
Tribuna no Ar.
Agora são 8:51 e a gente segue com a programação aqui do Tribuna no Ar para informar algumas notícias que também vão ser anunciadas aqui. A sessão plenária da American Society of Clinical Oncology em Chicago entrou para a lista dos momentos mais comentados da oncologia recente. O motivo foi o estudo de fase 3 da resolução que comparou Daraxonrasib a quimioterapias usadas como segunda linha em pacientes com câncer de pâncreas metastático já tratados anteriormente. Segundo a cobertura internacional da ASCO, a apresentação provocou uma rara reação emocional do auditório com aplausos de pé após os dados mostrarem uma redução de 60% no risco de morte. O estudo randomizado, ele envolveu 500 pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático metastático e nesse grupo com mutações RAS-G12, a mediana de sobrevida global foi de 13,2 meses com remédio contra 6,6 meses com quimioterapia. A sobrevida livre de progressão também aumentou de 3,5 para 7,3 meses e a taxa de resposta tumoral foi de 33%.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Tá chegando na área do preço baixo dia Mix. Vai dar uma goleada na concorrência. São as melhores ofertas para você reunir a torcida e curtir as vitórias da nossa seleção. Carrinho tá liberado, gente, mas só se for cheio, tá? Confira as ofertas do Bahamas e Bahamas Mix para Zona da Mata e Campo das Vertentes. Arroz Cepé Bianco tipo 1, 5 quilos, 15,99. Óleo de soja Vitalive PET 900 ml, 6,39. Leite Longa Vida Porto Alegre integral 1 litro, exceto zero lactose, 4,39. Coxa e sobrecoxa de frango Cogran, pacote 7,78 quilo. Contrafilé bovino arroba porcionado 46,90 quilo. Cerveja Brahma Pilsen Promopac latão com 12 de 473 ml 47,76. Nesta embalagem a unidade sai a 3,98. Açúcar Cristal Viva Açúcar 5 quilos saindo a 11,20. Essas são as ofertas campeãs, então não perca tempo e garanta tudo para sua torcida não perder nenhum lance desta seleção. Vem pro time que ganha de goleada, vem pro Bahamas e Bahamas Mix. Ofertas válidas para o dia 5 de junho enquanto durarem os estoques. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Beba com moderação. Agora sim, nós vamos conversar com o Dr. José Afonso Salé, médico do Instituto, né, Salé, falando sobre os transtornos alimentares e os impactos na saúde digestiva, a importância desse diagnóstico precoce. Dr. Salé, bom dia.
Bom dia, Cris. Tivemos um pequeno contratempo aqui, mas deu tudo certo. Você está me ouvindo bem?
Estou te ouvindo bem, doutor. Olha, muitas pessoas associam aos transtornos alimentares apenas a saúde mental, né? Qual que é o impacto dessas doenças sobre o sistema digestivo e a saúde física como um todo, doutor?
Olha, na verdade, assim, toda vez que a gente falar de alguma doença do aparelho digestivo e relacionar isso a algum problema mental, a chance da gente estar certa é de mais de 90%. Não como fator único, mas um fator associado. Quando a gente fala nos transtornos alimentares, isso ainda está mais próximo. A gente tem basicamente três perfis de doenças relacionados a comportamento, a parte psiquiátrica e aparelho digestivo. Dentre elas, nós podemos destacar a anorexia, que é aquela situação onde o paciente não se alimenta ou se alimenta de maneira bastante deficiente, que leva a uma desnutrição crônica, caracterizado aí por emagrecimento extremo, queda de cabelo, quebra de unha, descamação da pele, dificuldades de concentração, de exercer suas atividades normais. Outra que também é frequente é a bulimia. Essa doença, ela caracteriza, tem também uma situação psiquiátrica muito importante, que o paciente se alimenta normal ou um pouco a mais do que o normal e provoca vômitos para que ele não tenha como consequência o ganho de peso. Só que isso vai num crescente, leva a um ponto onde a pessoa realmente tem uma dificuldade enorme de se manter, seu ponto de vista nutricional, saudável. Ela tem uma quebra do esmalte dos dentes, tem sintomas como refluxo importante, azia pela inflamação do esôfago, às vezes em casos extremos, provocando até laceração esofágica. Então, essa é uma outra situação. E a mais frequente de todas são as de transtorno de compulsão alimentar. Então, é aquele perfil de pacientes que come de maneira adequada, chega na hora de uma das refeições principais, ingere 3 quilos de alimento, toma 1 litro de refrigerante ou de água, e ela vai gradativamente ganhando peso. Ela não tem aquele mecanismo de saciedade, que a gente chama de feedback negativo da saciedade, e cada vez ela vai comendo um volume maior e gradativamente vai ganhando peso até chegar pontos de obesidade extrema e acompanhado muitas vezes de doenças já associadas à obesidade. Entre elas aí destacam-se as doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensão, doenças ventilatórias, apneia do sono, e etc. Então, essas três caracterizam aí mais de 90% dos transtornos de hábito alimentar relacionados a fatores psiquiátricos, psicológicos, e que tem repercussão direta no nosso aparelho digestivo, principalmente a questão nutricional de maneira adequada.
Pra gente